Cris, Carol, André, é um prazer estar aqui com vocês. Não parece que você não entende de futebol. A sua análise é bastante correta. Então, eu vou começar com o Japão e Croácia, né? Eu vi o jogo do Japão e da Croácia. Vi por dever de ofício, assim. Se eu não tivesse que ver, eu teria feito outra coisa, porque foi bem ruim o jogo. O Japão, assim, a história do Japão nessa Copa é uma história de pequenos grandes milagres, né? Então, o Japão fez jogos que eles
Bom,
existem em
graças.
si mesmo, assim. Não precisa de mais nada. É, vai virar filme, tá tudo certo. Foram heróicos, mas deu, né? Eles não, futebol não é o esporte deles. É, a Croácia tá longe de ser a Croácia que foi finalista da Copa passada. É um time envelhecido. É um time que jogou hoje 120 minutos, está mais cansado. Não é um adversário que eu acho que vai ser muito difícil para o Brasil. Agora, Brasil, é isso que você viu mesmo, assim. Eu acho que o Vini Júnior facilitou todo o jogo para o Brasil hoje. Na hora que ele faz aquele gol, que foi um golaço, e não está sendo chamado de golaço, mas foi um gol muito técnico. Ele colocou a bola como se ele estivesse colocando com a mão naquele cantinho do gol. É, ele desembaraça o jogo do Brasil. E a Coreia é liquidada logo no comecinho. Ela fica emocionalmente arrasada. E aí o Brasil passeia no primeiro tempo e depois se poupou. Você matou a charada, é isso mesmo.
O segredo é fazer uma análise superficial, Mili. Eu fiquei aqui, ó. Depois você entregou o resto, porque o resto eu não sou capaz de falar. Eu fiquei só ali na superfície. É, teve gente até dizendo, eu ouvi, uma análise, dizendo que o Brasil foi elegante de não humilhar a Coreia do Sul. É, André, você acha que tem essa, chega a ser tão premeditado, ou é muita generosidade nossa achar que a gente não entregou mais jogo ali, mais gol no final, porque a gente não queria humilhar, ou a gente mesmo só queria se poupar?
Eu acho que é mais uma de se poupar, né? Boa noite todo mundo, boa noite quem está nos assistindo. Mas eu acho que é mais uma de se poupar. Você vê até que o Tite coloca, trocou até o goleiro, né? O que eu ali fiquei meio. Mili vai poder comentar melhor, mas porque, gente, Copa do Mundo, né? Vai que toma dois gols rapidinho aí, vira uma confusão, depois no final desesperador. Será que é hora de fazer homenagem, deixar o cara participar da Copa, ter o seu momento também? Eu não quero que tenha momento nenhum, não. Quero é sacolar os coreanos, dar de 8 a 0, com toda a segurança do mundo, sem nenhuma humildade, né? Humilhá-los mesmo, dentro de campo, dentro das quatro linhas, né? Porque a gente quer conquistar o Hexa. A geopolítica, né? Que até eu entrego aí nesses vídeos que eu estou fazendo em parceria com o My News, falando ali sobre a parte, o olhar histórico, as tretas geopolíticas, as relações diplomáticas entre os países, a gente deixa para a gente analisar aqui por fora, deixa depois para o fórum mais adequado. Mas ali em campo, gente, quero Hexa, não quero dar chance disso, não. É, mas acho que foi mais poupar jogador, né? Você vê que o próprio time, o Neymar mesmo, que já vinha de uma contusão, você vê que no segundo tempo ele está andando bem mais pausado, quando vem uma dividida maior ele tira o pé, no que eu acho que está certo também, né? A gente garantiu com eficiência, como vocês colocaram ali o placar, e deu, né, por mérito do Brasil, deu para administrar sem maiores sustos.
Perfeito. Olha, chegou um super chat, que é quando a pessoa aqui bota sua colaboração para fazer uma pergunta, um comentário do Gustavo Bicudo, que é membro aqui do canal, dizendo que a Mili está triste. Eu queria, não entendi por que Gustavo acha que a Mili está triste. Mili, você está triste?
Eu não tô triste, mas eu não tô feliz. Então, eu não sou uma torcedora ardorosa da seleção brasileira. Hoje eu analiso a seleção, sabe? Eu gritei com o gol do Richarlison, aquele golaço, né? É, de voleio. Mas hoje eu vejo o time com ressalvas, assim, sabe? Eu realmente não torço pra seleção. Mas também, assim, não é que eu fico desesperada quando ganha. Eu só não fico arrasada, como eu já fiquei na vida quando perde.
E você está torcendo
Posso
para
fazer uma
alguma
pergunta,
outra?
Cris?
Por favor, Carol.
Eu queria fazer uma pergunta para a Mili, já que você falou isso, Mili, mas essa falta de vontade de torcer pela seleção, ela tem a ver com questões técnicas, questões políticas? É possível dissociar essas duas questões do futebol no Brasil? O que que te tirou um pouco dessa paixão, dessa graça da seleção brasileira? Então, eu vim perdendo, eu fui perdendo assim, comedidamente, ao longo dos anos, sabe? É, Carol, eu acho que assim, o futebol de uma seleção, futebol nacional, né, ele deve ser impactado pela cultura daquele país. Eu realmente acredito que você leva para o campo o que você tem culturalmente de melhor. E a gente foi assim durante algum tempo, né? Mesmo na Copa de 70, uma ditadura ferrenha, assim, nós éramos a nossa cultura em campo. Eram as frestas que o professor Luiz Antônio Simas fala tanto, né? A gente se reconhecia ali. 82, 86, as seleções do Tele, igualmente. A partir das derrotas das seleções do Tele, eu acho que foi se criando uma ideia de que, assim, a gente ou joga bonito e perde, ou joga feio e ganha. Como se só houvesse essas opções. E a gente começou a jogar feio. É, a não deixar o Brasil das frestas ser lido em campo. O Brasil que hoje está em campo é o Brasil institucional. É um Brasil mais careta, mais acovardado, mais conservador. É, ainda assim, a gente tem jogadores fora de série. O Vini Júnior é um jogador fora de série. O Neymar é um jogador fora de série. Então, às vezes, a gente vai por espasmos. Mas a gente não é como a seleção da Argentina, por exemplo, que executa o que eles são culturalmente em campo, a despeito de ganharem ou perderem. Mas é bonito de ver a entrega. A gente não vai ganhar sempre, óbvio, né? Mas a gente recentemente descobriu que existe também jogar feio e perder. Então, eu implico um pouco isso. Fora a politicagem, né? Esse sujeito, homem, masculino, poderoso, que manda no futebol, manda em tudo. O machismo, a misoginia, a LGBTfobia. Gente, aí vem o pacotão, aí vem tudo a reboque, sabe? Então eu fui perdendo, alguma coisa morreu em mim. É triste, mas morreu, não tem nada que eu possa fazer, lógico.
Posso me intrometer na resposta àquele que nem foi para minha pergunta, mas já quero responder.
Mas por
Mas é porque
favor.
eu adorei essa reflexão da Mili, porque por conta da profissão, né, eu fiz coberturas e matérias em vários países do mundo, e geralmente países mais complicados, como a Arábia Saudita, Coreia do Norte, Afeganistão. E eu, de certa forma, desenvolvi um certo carinho por esses lugares que eu conheci, pelo povo desses lugares. E eu fui reparando, como alguém que gosta de futebol, o quanto que a seleção nacional representa muito mais o povo do que o governo, exatamente. Então, tinha vezes que eu me pegava numa situação de estar torcendo num amistoso, num torneio internacional pela Coreia do Norte, e aí vinha aquele pessoal, né, os trolls da internet: mas você está torcendo para a Coreia do Norte, uma ditadura fechada, sanguinária? Gente, eu não estou torcendo para a ditadura da dinastia Kim, eu estou torcendo pela Coreia do Norte, uma cultura milenar que há poucos anos, se você for ver, né, no grande período histórico, que está separada da Coreia do Sul, que tem o sonho de se unir, e aquele povo que também que é oprimido pelo seu governo, né, e tem ali uma alegria com a seleção. Então eu conseguia muito separar essa coisa da seleção, como a Mili destacou brilhantemente, né, da seleção ligada à cultura, né, à história, ao povo mesmo, do que aos governantes, aos líderes dos países. Mas eu confesso que de uns tempos para cá, e mais ou menos pelos mesmos motivos que a Mili explicou, tirando um pouco o lado da análise técnica, que eu nunca precisei me arriscar porque eu não sou jornalista esportivo, mas eu percebi que quando é com o nosso país, que quando a coisa foi com o Brasil, eu comecei a ter uma certa dificuldade. Então, eu que já fui fervoroso torcedor da seleção, que adorava e tal, sigo curtindo muito a Copa do Mundo. Até por esse olhar geopolítico que a gente traz dos confrontos e dos países, e conhecer mais o mundo árabe através do Catar, e criticar por ser uma ditadura e tal. Mas aqui no Brasil eu comecei a ter um pouco de distanciamento, assim, perdi um pouco aquela paixão romântica pela seleção brasileira.
André,
Quando é
deixa
com
eu
a gente, né?
aproveitar. É, total. Deixa eu aproveitar que você está falando disso. Faz uma propagandinha aí do seu canal. Você está com um canal no YouTube em que você relaciona, está relacionando justamente os jogos da Copa com essas questões geopolíticas. Aí eu queria que você, além de contar para a gente do seu canal, comentasse qual foi o jogo, em termos geopolíticos, o jogo mais tenso até agora, ou se tem algum que a gente pode esperar que vá ser um encontro tenso. Queria que você contasse para a gente, porque é uma análise super interessante essa que você faz do ponto de vista geopolítico. Você dá um contexto que a gente às vezes esquece, né?
Pois é, eu gosto de enxergar as partidas como mais do que simplesmente futebol nas quatro linhas, né? Ainda mais quando se trata de seleção, que você traz, os jogadores trazem, a torcida, né, traz o contexto histórico, toda a base histórica que envolve aquilo ali. É, obrigado pela plataforma para fazer o meu jabá aqui, a parceria com o canal My News, que eu estou fazendo uns vídeos lá no meu canal, que são, né, oscilado esse olhar mais geopolítico sobre a Copa do Mundo, que eu analiso através do álbum de figurinhas, que eu fiz com a minha filha de 6 anos. Então, eu pego o álbum e vou destrinchando ali os grupos, as seleções, os confrontos, mas pelo lado, né, geopolítico, histórico e tudo mais. E toda quarta-feira, às 7 horas, a gente faz uma live aqui no My News para debater. Eu trago sempre algum convidado, inclusive estão todas convidadas se quiserem participar. E a gente faz uma live chamando para o vídeo da vez, que é lançado no meu canal às 8 da noite. E você me pediu, Cris, para falar quais os confrontos que eu destaco, né,
Mais
mais
tensos,
assim dessa
é.
Copa. Eu acho que o mais tenso que a gente teve, por engraçado, por mais curioso que seja, foi Sérvia e Suíça. E que foi tenso mesmo, essa tensão foi para dentro de campo. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que a Suíça tem a ver? Tão sempre isentona ali nas relações diplomáticas mundiais, o que ela tem a ver com a Sérvia? É o seguinte: tem dois jogadores que são, um é do Kosovo, nascido na região do Kosovo, né? E o outro tem pais, o pai dele é kosovar, inclusive foi preso político. E o Kosovo é uma região que não é, né, que declarou sua independência unilateralmente e não é reconhecido por vários países. Entre eles, e principalmente a Sérvia, que tem ali no Kosovo como parte histórica do seu território, não reconhece aquilo. Para eles são refugiados albaneses que ocuparam aquele lugar ali e agora querem tomar para si um lugar que sempre foi da Sérvia, quando não é bem assim, né? E aí esses jogadores, né, o Shaqiri e o Xhaka, da Suíça, que têm origem étnica albanesa ligados ao Kosovo, quando foi em 2018, que já teve esse confronto na Copa, eles fizeram um símbolo assim. Eu me lembro que o Kleber Machado narrando na Globo falou: "Olha aí o símbolo da paz, que coisa bonita". O Kleber, não é bem de paz que eles estão fazendo esse símbolo, não. Era o símbolo da águia, né, de duas cabeças, que está ali no emblema, na bandeira da Albânia, numa clara provocação à Sérvia. A Sérvia que, por sua vez, já nessa Copa, né, claro que naquele dia lá, porradaria estancou, como dizem aí nas arquibancadas. E dessa vez a Sérvia já veio provocando também. Desde o jogo contra o Brasil, né, a estreia deles na Copa, no vestiário eles tinham uma bandeira da Sérvia com o um mapa do Kosovo em cima, né, e dizendo: "Nunca entregaremos". Ou seja, uma relação bem, bem quente, bem conturbada. O jogo foi na hora do Brasil Camarões, então pouca gente assistiu, mas teve briga, empurrão, foram acho que mais de 10 cartões amarelos. Pra vocês verem só como é que o negócio foi quente. E só para apontar um que vai ter aí, que pode ser interessante, a gente teve vários outros confrontos, né? França e Tunísia, né? Foi super interessante, a Tunísia vibrando, gente chorando na arquibancada. Pô, mas foram desclassificados? Por que que eles estão vibrando? Pô, ali é uma relação toda, né, de colonizado e ex-colonizador, né? Então, quantos tunisianos ali não têm origem, os pais não sofrem até hoje com preconceito e tudo mais ali na França. Mas um que vai ter agora, que é legal o pessoal ver, vai ter amanhã, é Marrocos e Espanha. É também uma relação, né, de colonial, digamos assim, mas que tem algo mais curioso, né? Tem dois enclaves do continente da Europa dentro da Espanha, que seriam as cidades de Ceuta e Melilla, que são dois enclaves da Espanha dentro do território africano, que seria ali no Marrocos, né? Então são dois pedacinhos da Europa dentro da África que são fronteiras extremamente fortificadas, justamente porque tem muita gente querendo entrar na Europa, entre aspas, através dessas fronteiras dentro da própria África. É uma situação política, geopolítica, bastante curiosa. Mais curioso ainda foi que ontem parece que um cara conseguiu fazer sempre tem imigrantes tentando, refugiados tentando pular o muro, é um muro cheio de arame farpado, com segurança, guardas, é uma das fronteiras mais tensas do mundo. E ontem parece que um cara conseguiu passar de parapente, né, aquele paraquedas que você vai pilotando, para também sair do território que seria do Marrocos para o território que seria espanhol, ou seja, da Europa. Então tem também ali um olhar histórico para quem quiser, ver esse Marrocos e Espanha com outros olhos.
Maravilhoso, é
Futebol
uma
muito
aula. Eu
interessante.
E fazer
Muito, muito.
comentário ao vivo é difícil, né, André? Essa coisa do comentário, se você escorregar, tá narrando um jogo e vem uma parada política dessa
Claro.
numa Copa que vai falar do mundo inteiro, é um escorregão. Me solidarizo, ficaria com medo
Acontece,
de escorregar também.
acontece.
Mas sabe o que eu acho? Seria tão legal se tivesse assim, um Copa do Mundo, um historiador, um sociólogo, um André, sabe? Faria
para
diferença tendo
comentar.
time. Sim, para comentar jogo, porque isso está em jogo. Teve também Irã e Estados Unidos, né? Não, teve Irã e Estados Unidos. E esse eu vi Sérvia e Suíça, porque é isso, eu realmente não ligo muito para a seleção brasileira. Então eu fui ficar vendo Sérvia e Suíça, e foi realmente muito tenso.
É,
A
precisa
sociologia
de uma
do futebol é muito
explicação.
interessante. Eu acho que a gente,
Muito.
não sei se seria possível, mas acho que a gente aproveita mal esse potencial aqui no Brasil. A gente respeita mal esse viés do futebol no Brasil, porque, por exemplo, eu trabalhei para uma organização, né, nesses meus trabalhos que eu faço entre jornalismo e direitos humanos de campo mesmo, eu trabalhei para uma organização que trabalhava para a FIFA quando teve a Copa do Brasil. E a gente montou um grande projeto sobre enfrentamento ao racismo por meio do futebol. Como é que seria o engajamento do público brasileiro com isso, né? Aí cada bola da Adidas vendida seria R$ 1 revertido para organizações negras financiarem o enfrentamento ao racismo. A gente falaria disso na Copa do Mundo. Por que que a gente não pode falar de racismo? A gente não pode falar de LGBTfobia? Porque a gente não pode falar das questões das defesas dos direitos humanos em campo, né? Se isso aparece no campo, se isso é expressado, né? E aí eu também tive um outro trabalho com futebol que foi também super interessante, que era lugares onde tinha conflitos, né? A gente colocava o futebol como meio de dois adversários dialogarem. Então, chama futebol de rua, futebol callejeiro, é um tipo de futebol em que você tem que fazer o fair play, né? Aquele negócio de você tem que passar para o outro, e isso provocava entre jovens, por conta da paixão pelo futebol, que deveria, né, que muitos falam, é uma cegueira, por isso que a gente não coloca política no futebol, por isso que a gente não fala de conflitos, outros conflitos que não seja o jogo, né, o campo, mas era um meio de fazer assim esses dois adversários se enfrentarem, conversarem, dialogarem, né? Por que será que a gente não usa melhor o futebol num país como o Brasil, que tem essa paixão, que tem essa latência? A gente agora está reconquistando a camisa da seleção brasileira pro futebol, né? Ela foi usada de uma maneira a segregar e não a juntar, né? A Copa do Mundo não está sendo ainda suficiente para juntar esse país, né? Que ficou despedaçado depois dessa administração Bolsonaro e do que foi o bolsonarismo extrema-direita. Mas isso tem a ver com futebol também. Por que que a gente agora não está usando, falando de futebol e falando de política e tentando reconstruir o país? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai pensar sempre que tem Copa e sei lá, campeonato.
Concordo com você, Carol, e acho que a gente trata esses temas como tabus, né? Violência contra a mulher incluído aí no seu rol de direitos humanos, a gente trata como tabu, a gente não fala dos jogadores que já foram acusados de estupro, que já fizeram um acordo para calar as mulheres, que já foram condenados por estupro, ou que não pagam
O próprio
pensão.
Cuca, né, Mili? Teve Boa,
ali uma
tá
grande
vivo
questão ali com o
também.
Galo, né, a torcida, que ficou dividida. Tem
Sim,
muitas.
a torcida feminina do Galo fez um barulho. Ele não foi para o Santos também porque a torcida fez um barulho. Então, a gente começa a se manifestar com mais força, sabe, em relação a essas questões. E não é um, não é dois, gente. São muitos, muitos jogadores, sabe? Pensão, violência sexual, LGBTfobia. Gente, o filho do Tite. Filho do Tite, assim, para mim é um escárnio. Ele é um cara que, quando o Maurício Souza do vôlei fez uma postagem homofóbica em relação àquele cartoon bissexual, que um filho do super-homem beijava um outro cartoon, gente, na boca. Aí o Maurício Souza do vôlei foi lá e fez uma postagem homofóbica e o filho do Tite curtiu. E alguém foi investigar o que que o filho do Tite curtia. E é um horror. Violência contra a mulher, machismo, misoginia, LGBTfobia, transfobia. O cara tá lá, como se nada fosse, falando em nome da seleção. Anteontem deu uma entrevista para a Globo, todo sorridente, o repórter todo sorridente com ele. Não importa, sabe? Vai falar em nome da seleção? Vai. Nem se tocou no assunto, é filho. Gente, assim, o cara tá empregado porque ele é filho do Tite, né? Tá lá, porque é filho do Tite. Então, deixa de lado, não precisa falar entrevistar o cara, sabe? Mas não, é como se fosse um prêmio. Vem aqui, meu filho, dá uma entrevista, fala em nome da seleção. Então, é uma ofensa, mulher. Quem tem consciência social e política e tá vendo, fica, sabe da história, porque também não é muito divulgada, fica ofendido e ofendida.
É verdade, é verdade. Mili, muita gente aqui na nossa plateia, no, entre os nossos espectadores, te elogiando. Só o Fernando que ficou bravo aqui, disse que você tá feio esse comportamento de não torcer. Você deve receber muito hate de torcedor, né? Falando que tem que
Sim.
torcer. Mas o Felipe Vieira, por exemplo, tá dizendo que você é a melhor comentarista de futebol, não fica só na análise friamente técnica. E
Obrigada.
muita gente aqui comentando também que a seleção brasileira é um patrimônio do nosso país, é a nossa cultura. Isso foi o Fernando que está bravo com a Mili. E a Jane Araújo comentou que é membro aqui do canal, comentou que ela ainda não consegue usar a camisa da seleção brasileira. Acho que tem muita gente. Carol, não sei se você passou aí. O André está falando que ele. Bom, a maioria aqui, pelo jeito. E a Carol está de branco, né? Carol, essa é
Linda
uma opção.
a
Essa
minha aqui
camisa é linda mesmo.
é vintage para não usar a brasileira, mas eu quero retomar assim, que eu acho que é importante. Eu quero torcer, eu gosto de Copa, adoro essa bagunça aí
Então,
toda.
a gente está unificando. De repente, se a gente pegar a Argentina na semifinal, vai todo mundo rapidamente se unificar e botar a camisa verde e amarelo, menos a Mili.
Eu não. Gente,
Menos a Mili.
eu não consigo, é mais forte do que eu, entendeu? Não consigo. Tem alguma coisa, sabe quando apagou? Sabe um amor acabado? Que, assim, posso estar enganada e daqui a algum tempo eu vou estar torcendo que nem uma louca, porque já me contando na vida, sabe? Já disse coisas que eu já mudei. Enfim, claro, todo mundo pode mudar, mas hoje eu não me vejo torcendo nunca mais para a seleção brasileira.
Tem um amigo meu que colocou de maneira muito engraçada, né, que a gente estava discutindo exatamente isso, de usar a camisa amarela mais especificamente. E aí eu falei: ah, não sei, tomara que a gente consiga voltar, que o pessoal esqueça agora que mudou. O Lula também estava usando amarela, falando pro pessoal que a camisa é nossa. Aí o Neymar falou aquilo de que ia comemorar para o presidente, acho que deu 20 passos atrás, se alguém estava achando que ia dar para abandonar essa ideia. Mas aí esse meu amigo falou. Aí eu falei para ele, né, acho que de repente a gente começa a usar, o pessoal esquece, a gente retoma pro lado esportivo. Aí ele falou: Fran, as pessoas veem você de repente na rua com a amarelinha, eles te conhecem o que você fala, sabem como é que você. Se eu uso a amarelinha, o pessoal me confunde com um patriota do caminhão, acha que eu tô, de repente, pedindo ditadura na porta do quartel, cantando hino para pneu. Então não dá para usar ainda não, tem que esperar isso esquecer um bom tempo ainda. E eu falei: ah, é verdade, eu acabei concordando com ele um pouco.
Mili, Ana Prates também falou que você é maravilhosa, impecável. Aí tem um membro nosso que eu amo esse nome, Antenado e Atuante. O Antenado e Atuante pagou aqui um superchat para pedir, por favor, para você falar um pouco, Mili, da experiência de ser uma excelente comentarista em um universo, infelizmente, ainda machista como o futebol. Futebol masculino, né? É muito
É.
machista mesmo, também me dá preguiça. Mili, como é comentar? Muita gente falando, por exemplo, na Globo, colocaram Ana Thaís, será que eu vou acertar o nome dela? Para comentar com o Galvão, e as pessoas no primeiro jogo estavam falando: ah, colocaram uma mulher ali de cota, mas ninguém dá a menor trela, ela fala sozinha, como a gente, aliás, fala sozinha em muitas rodas masculinas. A gente fica, eu que não me acanho, eu faço um comentário, todo mundo me ignora, eu continuo falando, daqui a é assim mesmo. Como você
Eu
se
vi.
sente, Mili?
Então, eu queria falar só um pouquinho antes desse jogo da Ana Thaís, que eu vi o jogo. E quem é mulher, você sabe quando o que você está dizendo
Eu
está
vi
ficando no
também.
vácuo. Então você para de louca, né? E a Ana, ela falou, esse goleiro está rebatendo as bolas para dentro da área, está colocando bolas em jogo. O gol saiu a partir de uma bola rebatida, o primeiro gol, né? A partir de uma bola rebatida. Ignoraram o que ela falou. Se era um deles, esse pacto da masculinidade, um falaria assim para o outro: como o Júnior estava dizendo, como o Roque Júnior estava dizendo, ele alertou, olha lá, ignoraram. Então ela pegou a palavra e falou: olha, como eu dizia. E aí no final ela falou: olha, ele rebateu de novo. E o Galvão fez uma coisa que eu nunca vi ele fazer com ninguém. Ele falou: não, mas espera aí, essa era uma defesa difícil. E acabou o assunto. Ou seja, ela pagou de desentendida. Eu nunca vi isso acontecer, gente. Eu nunca vi, e ela estava, assim, se ela tivesse errada, já seria deselegante. Mas ela
Sim.
estava certa. Então, é, assim, é tão absurdo. Aí houve eu fiz um texto, um monte de gente fez também, um monte de gente notou. Gente, a gente nota, né? Homens atentos e mulheres que já passaram por isso notam. E aí, no jogo seguinte, ele ainda foi frio. Nesse jogo, hoje eu não vi, eu vi no canal do Casimiro pela primeira vez, eu nunca tinha visto. Mas no jogo contra Camarões, ele estava fofíssimo. Então é isso, é luta, entendeu? O que tem de estrutural nisso, o que tem de inconsciente, o que tem de propósito, você não deveria estar aqui, não sabemos, não sabemos. Mas é, mudou. É isso, gente, é falar, é colocar para jogo, é argumentar. A luta é assim, a gente vai ter que ter paciência, sabe? Tem uma coisa também que está saindo de cena, tem uma outra coisa que está entrando em cena, o mundo está mudando, assim, é... Estamos vendo, a mudança não é tão rápida quanto a gente gostaria, mas ela está acontecendo. Então, o que eu sinto, por exemplo, de quando eu estreiei nesse meio, né, já mudou demais. Eu sei, assim, o que a Ana Thaís Matos está fazendo é deixando um legado. Não é fácil. Nunca é fácil. Porque ela, normalmente, a pessoa que deixa o legado, a pessoa faz isso sobre os destroços de si mesma, né? Você deixa um pouco de você pelo caminho. Mas o que ela está fazendo é histórico. É histórico. Então, vai mudar. Já é muito diferente hoje. Por exemplo, eu estou no UOL, é uma experiência muito diferente do que todas as que eu já tive trabalhando com jornalismo esportivo. Já é um outro lugar, sabe? Eu estou fazendo um programa com o Casagrande, com o José Trajano, com o Juca Kfouri, que são caras que estão na roda há muito tempo, muito experientes. Eles já estão em outro lugar. Então, se eles mudaram, todo mundo pode mudar, sabe? Se eles estão atentos, se eles estão conscientes, todo mundo pode ficar. E é isso que é bonito, né? Se a gente não achasse que as pessoas podem mudar, do que adiantaria lutar? Vamos desistir só, né? E não é o caso, as pessoas mudam.
Mudam, mas é exaustivo, né, Mili? Como cansa. Pelo amor de Deus, se puderem mudar mais rápido, a gente agradece. Eu vou ler aqui mais alguns comentários. Olha, eu já vou me desculpar de saída, porque... A minha diretora, Miriam, me mandou ler. Eu vou ler comentários que me elogiam, tá? Acanhadamente, vou fazer isso. Mas a Beta Lenze, por exemplo... Oi, Beta, obrigada pela mensagem. Falou, oi, Cris, parabéns pela equipe de hoje. Então, se estende a todo mundo, todos nós aqui. Pela mediação e principalmente pela posição política e questionadora de vocês. O antenado e atuante já tinha mandado um superchat falando assim: a seleção brasileira cai de rendimento quando joga com as reservas. O My News, porém, mantém o alto nível durante as férias da Mara. Parabéns, Cris. obrigada. E muita gente comentando o jogo em si e reverberando aqui nossa discussão sobre usar a camisa ou torcer. A Gerlene Santos falou: eu também não torço pela seleção desde aquela Copa estranha que perderam para a França. E se for Argentina e Brasil, torço pela Argentina, espero ver Messi campeão do mundo. Tá aí uma semifinal que a gente pode pegar. Carol, você que tá também se revelando aqui uma entendedora do futebol muito mais que eu, você tá esperando ver Holanda... Tô contando aqui que a gente vai passar pela Croácia, porque eu também vi os dois jogos de hoje e, francamente, se a gente não passar pela Croácia, pode todo mundo tirar a camisa amarela e fazer uma... Desculpa, heresia. Mas, Carol, depois, se a gente passar pela Croácia, a gente pode pegar Holanda ou Argentina, com quem a gente tem aí uma rixa histórica. Em quem você preferiria ver jogando com o Brasil? Você quer ver Messi e Neymar em campo ou você prefere pegar a Holanda?
Cara, eu curto a emoção, sabia? Então eu ia gostar de ver Brasil e Argentina, Neymar e Messi e essas torcidas, mas eu gostaria que não tivesse violência, porque eu não gosto de violência, eu sou contra a violência. Agora, meu, a FIFA parece estar de brincadeira aqui com o mercado financeiro no Brasil, né? Porque os jogos são tudo, ou segunda ou sexta. Que é pra gente fazer feriado, que é pra gente não, né, pro mercado não abrir, pra bolsa não subir, pra não funcionar, a favor desse clima de alegria. Então, não sei o que vai ser. Posso fazer uma pergunta que eu queria muito misturar aqui para os nossos convidados, Cris, política e futebol, que eu acho que eu tô super curiosa para saber a resposta. Eu não sei, claro. Eu não fiz essa apuração porque não é o meu meio, assim, mas eu queria muito saber de vocês dois, que estão mais aí, né, na área do futebol, assim, o Brasil sempre que ganha, sempre que ganhou a Copa do Mundo, ele pega a taça e vai levar para o presidente, certo? Desde 1958, pelo que eu estudei aqui antes do nosso encontro, quando a seleção ganhou pela primeira vez, ela levou a taça para o João Goulart. Depois, as outras 4 vezes também elevou para o presidente, né? Dessa vez, se o Brasil ganhar, o que que vai acontecer? Para quem que essa taça vai ser levada? Quem que está sendo o nosso presidente nesse momento? O que que vocês acham que vai acontecer?
Olha, eu acho que essa seleção vai levar, se ganhar, vai levar a taça para o Bolsonaro. Acho que é isso que eles querem. Acho que é uma seleção que representa o Brasil que o Bolsonaro acredita que exista, que é o Brasil. Acho que o Tite não vai, o Tite já falou que ele não iria, se isso acontecer. Acho que ele realmente não vai. Mas acho que todo mundo vai. Eu ia falar agora, talvez, o Richarlison não vai. O Richarlison já posou do lado do Bolsonaro com uma taça. Infelizmente, eu acho que eles vão.
E André?
Eu não, acho que com certeza vão. E eu ia fazer o paralelo lá com os Estados Unidos, né? Que eu não sou de futebol, não, que, pelo amor de Deus, eu tô aqui só como um palpiteiro. Quem entende de futebol, de esporte é a Mili. Eu tento puxar para o lado da geopolítica, da política internacional. E aí eu ia fazer justamente esse paralelo com os Estados Unidos, que também tem nas principais ligas lá de esporte, quando o time campeão vai, né, recebido pelo presidente. E quando o presidente era o Donald Trump, e aí eu acho que a gente tem um paralelo também dos nossos jogadores, da postura deles, né, e do ativismo deles. Quando era o Donald Trump, várias equipes falaram que, ó, nós não vamos na Casa Branca, nós não vamos fazer a tradicional pose com troféu com o presidente americano. Lembra no caso do Golden State Warriors, lá da NBA, que era campeão um ano atrás do outro, e falou que não ia encontrar o Trump? Ele falou: mas eu também não convido eles, não estão convidados para vir aqui, não. Porque tinha esse posicionamento. O LeBron James, né, craque que todo mundo conhece, falou no Twitter abertamente, ele chamou o Donald Trump de bum, na época do posicionamento do Trump em relação aos jogadores negros que se ajoelhavam durante o hino na Liga de Futebol Americano, em protesto às mortes de negros nas mãos de policiais americanos. Então ele se posicionou contra aquilo, disse que era antipatriótico, aquela história toda, aquele blá blá blá. E o LeBron falou: ele é um bum, ele é um vagabundo. Então os jogadores lá têm mais essa postura de engajamento, né? Depois da morte do George Floyd, os jogadores da NBA também se uniram num protesto da liga inteira. Todo mundo parou e fez um dia de eles pararam de jogar, né? Abandonaram a partida que ia começar, fizeram um dia de parada e de homenagem, e as quadras ficaram pintadas com Black Lives Matter, porque eu acho que tem muito mais desse ativismo também, desse posicionamento do atleta por lá, muito mais do que aqui. E aí, né, as razões disso é para um papo mais extenso, mas queria só dar esse destaque.
Olha, o Giovanni Valori deu uma ideia que é, em vez de ir para Brasília, eles levarem a taça até o Pelé. E o Garrancho gostou, o Garrancho é o espectador, o Garrancho achou bom. Muito boa ideia do Giovanni, seria demais se ela fosse levada ao Pelé.
Nossa, seria
Aproveito aqui
sim.
para perguntar. Seria uma homenagem, né? Porque se você for levar a taça até o Bolsonaro, primeiro o Bolsonaro precisaria estar trabalhando, né? Precisaria levantar, botar uma roupa. Tá. Não sei, não, mas talvez ele se emocionasse, né, Carol? Carol, vamos falar um pouco o choro do que o Bolsonaro divulgou, que eu não posso dizer assim se é o choro do Bolsonaro ou o choro divulgado pelo Bolsonaro, a gente não sabe as circunstâncias em que aquelas imagens oficiais foram feitas. Mas a gente estava brincando, eu e a Miriam aqui, a nossa diretora Miriam Clark, antes de entrar, que talvez o Bolsonaro já soubesse que o Neymar não ia dedicar o prometido primeiro gol na Copa, fazendo o 22, dedicando o gol ao Bolsonaro. Foi o choro com esse recuo do Neymar, que de fato não dedicou ao Bolsonaro o gol, uma sedimentação da derrota, um duplo reconhecimento hoje. Foi um dia do todos os brasileiros comemorando a vitória e o Bolsonaro derrotado. Como está esse clima? O que que, relacionando um pouco a política aqui ao futebol?
Ô, Cris, eu fiz essa pergunta aqui também para os nossos colegas, porque eu queria também ouvir deles. Justamente nesse momento, o Bolsonaro não está falando nada, né? Ele chora, ele faz essas aparições que você são enigmáticas, que é para cada um interpretar como quiser, e isso dá uma vazão para a conspiração enorme. Quer dizer, na minha opinião, e eu acho que é importante dizer isso antes de continuar esse raciocínio, esse choro, ele coloca o presidente Bolsonaro, ele ainda é o nosso presidente da República, como uma pessoa que não está se responsabilizando pelo que precisa, porque ele já teria que ter reagido. Ele já teria, ele pode, eu respeito se ele estiver realmente se sentindo muito chateado e triste de ter perdido as eleições, respeito as pessoas que também ficaram chateadas, não respeito o golpismo, isso é uma outra questão, mas se ele estiver chateado, já teria que ter superado, se ele estiver com erisipelo, ele já teria que ter se colocado e falado com o país, se responsabilizado. Ele ficar calado ajuda a fomentar o golpismo, que não é bom para o país, ou seja, ele não está fazendo o papel de presidente da República. Ele ficar calado e chorando dá vazão para essas conspirações muito malucas, né? Que você não sabe. Nossa, hoje eu ouvi até que os bolsonaristas estão falando que o Alckmin seria o novo líder do. Putz, esqueci da nova ordem mundial, entendeu? E que tudo isso seria uma grande armação. Então, quer dizer, a gente não pode, o país não pode, nesse momento, estar na expectativa de uma fala dele, ele não fazendo nada, ninguém se responsabilizando, ele também não se responsabiliza, ele não pode. Ele vai ganhar um salário depois. Ele vai estar bem, ele não tem por que ficar chorando, né? Então, assim, ele não vai, neste momento, não vai estar na Rua da Amargura. Depois ele vai ter que responder pelas questões que ele precisa responder e se responsabilizar. Mas, assim, não dá para deixar, para ter essa postura que ele está tendo neste momento, só chorando, só fazendo aparições. Na minha opinião, isso colabora com o contrário para o Brasil, né? É como você deixar o Brasil no vácuo. Agora, a questão da taça, a diplomação do presidente Lula, o que é o presidente eleito, será no dia 12, né, de dezembro. Então, isso já assegura que não vai ter golpe mais uma vez e que o processo eleitoral está seguindo e que a Constituição está sendo respeitada e os ritos todos estão continuando, né? A Copa do Mundo acaba dia 18. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida também de quem seria, né? A quem seria atribuída essa vitória, ou sei lá, unida. Mas nem mesmo o Lula eu tenho visto ostentando tanto a camisa da seleção. Acho que ele está preferindo não entrar tanto nesse embate, né, para não provocar uma outra ferida, que eu acho que a gente está se reconstituindo de uma ferida, a equipe de transição ela está vendo os buracos que foram deixados e a escuridão que o país está colocado neste momento. Então, vai ser uma nova etapa de muita reconstrução, Cris. Eu não vejo assim como uma coisa boa para o Brasil ele, presidente Bolsonaro, chorando o tempo inteiro, não.
Não sei, eu achei um tanto teatral, até porque na semana passada um dos filhos dele estava no Catar comemorando Copa, né? Enfim, torcendo feliz. Então, esse clima de luto, não sei, acho um tanto teatral, mas isso é uma questão de opinião mesmo. O Orlando Orsini, aqui membro do canal, também está falando: o Bolsonaro continua fazendo o que sempre fez, nada, nunca trabalhou. Aí é você que está dizendo, né, Orlando? Eu, inclusive, estão me pedindo aqui, falar em fazer nada, que eu não pedi like suficiente. Gente, like, like, like. Essa live tem que ser um sucesso, tem que dar tudo certo. Deixa a Mara descansar. Deixa like no vídeo, se inscreve no canal. Mili, continuam aqui te elogiando loucamente. A Milton Alvarenga falando: Mili, tão bom descobrir você, te amo, você é a maior. Quando encontrar o casão, fala para ele que eu tenho um orgulho imenso por ele ter vestido o manto sagrado do meu Mengão. Flamenguista em todo lugar. A Daniele Lima, membro do canal também, disse que ama todos os seus comentários e, como diz o Juca, quando você fala, fala por ela. E tem uma pergunta aqui do Orlando também, que eu acho que é uma bola dividida, que acho que a Mili pode responder um pouco e o André pode complementar. O Orlando pergunta qual a opinião da Mili sobre o jogo entre Inglaterra e França, se tem algum favorito. E aí ele emenda falando: teremos novamente a Guerra dos 100 Anos? E aí a gente devolve, joga a bola pro André. Mili, começa você.
Eu acho que tem uma favorita, assim, acho que é a França. É, acho que a França está jogando um futebol muito bonito, embora ela seja praticamente com time reserva, né? Mas é isso que eu falo da filosofia de jogo. A França hoje tem uma filosofia de jogo. É um jogo de toque de bola, é um jogo coletivo, é um jogo inventivo. E tem o Mbappé, né, gente? O Mbappé é assim, ele faz tudo com excelência. Tudo. Ele chuta com as duas pernas, ele dribla, ele corre como se ele fosse um atleta olímpico. Então, é uma seleção que eu colocaria como favorita. A seleção inglesa não está longe, está ruim, né? Mas é um jogo mais conservador, é um jogo mais tedioso. Eu, se tivesse, eu não aposto, mas se eu apostasse, eu apostaria na França, colocaria ela assim como favorita, mesmo estando desfalcada de 8 jogadores. Mas ainda assim é o que eu falo da filosofia de jogo. Existe ali uma cartilha, é assim que a gente joga. Entra um, sai outro, é assim que a gente joga. E é bonito de ver, e é muito competitivo.
André, quer complementar com a sua visão geopolítica?
Eu acho que geopoliticamente será um jogo tranquilo. Eu acho que vai ser mais a parte esportiva que vai pegar, né? As relações entre França e Reino Unido, antes da União Europeia, né, depois do Brexit, tem esse distanciamento um pouco mais na prática ali das relações da Europa, Reino Unido, França com o resto do mundo, mas diretamente não tem, né, maiores complicações, não, que já tiveram ao longo dos anos. Já teve guerra, mas já teve período de aliança, já teve interesse em comum, interesse dividido ali, mas não tem nada que vá transbordar para dentro de campo, digamos assim. Eu acho que se a gente for fazer uma análise geopolítica, né, eu acho que é legal ver essa seleção cheia de filhos de imigrantes, e que muita gente gosta de, às vezes até no elogio, dar aquela escorregada, falar: ah, porque o Mbappé eu esqueci os pais dele de onde são, mas é africano de não sei onde, o fulano é o Zidane, é argelino. Na verdade, eles são franceses, né? Eles são nascidos na França, eles são franceses, e aí a gente vê a origem deles, né? A história da imigração pós-Segunda Guerra, né? Que a França, para se reconstruir, abriu muito as suas fronteiras para receber imigrantes, para ajudar na reconstrução do país, e depois, né, os filhos desses imigrantes viraram grandes craques de futebol, até pelo incentivo do governo ao desenvolvimento de escolas de futebol pelo país, né? Então, por isso a gente tem essa galera de franceses de origem, de pais que vieram de outros países para trabalhar na França. Isso eu acho que mostra um pouco, né? Eu estava lendo uma reportagem outro dia de como é que, tentando explicar o que que faz o país jogar bem, né? Se é a tradição, se é as referências históricas, se é o IDH, se é o que que é. E eu acho que a França, talvez essa mistura, pelo lado mais legal e bacana, que a gente devia ter mais no mundo, né? Se encantar pelas nossas diferenças, admirar as nossas diferenças, que hoje acabam servindo tanto para as pessoas separarem, né? Eu acho que seria, acho que a França é um belo exemplo disso. Por isso eu gosto, torço bastante pela seleção da França.
Vocês acham que a França tem chance de ir para a final, então, Mili, nessa chave do lado de lá? Que ainda tem muita, muita coisa em jogo, né? Tem menos jogos aconteceram do lado de lá, ainda Portugal, Espanha, Marrocos, França. Vocês
É.
acham que pode dar uma final Brasil-França de novo?
Acho que sim. Acho que sim. Eu apostaria, assim, o Brasil talvez não passe, nem por Argentina, nem por Holanda. Acho que o Brasil não passa. Tem time para passar, mas acho que tem alguma coisa extra-campo ali no Brasil que não tem uma liderança coesa, tem um exibicionismo estranho, tem alguma coisa fora de campo que talvez seja uma rachadura e Holanda e Argentina, se chegarem mais inteiras, podem ganhar do Brasil. Mas acho que Brasil e França é uma final muito possível.
E por esse raciocínio, a França levaria, então, no, no, nesse raciocínio da coesão da seleção, da força da
Sim.
seleção. Não que a gente esteja torcendo contra o Brasil, Deus me livre. Senão a gente vai tomar aqui pancada.
É uma análise de alguém que está vendo com olhos analíticos mesmo. Eu acho que a seleção brasileira não volta com hexa. E vamos olhar o lado bom, gente. Ninguém vai entregar a taça para o Bolsonaro. Se tem que olhar um lado bom, é isso.
Se não... Milho, o Muchacho mandou um superchat, é o Muchacho, perguntando assim: o técnico Southgate não é um entrave para uma melhor Inglaterra para rivalizar com a França?
Não sei, porque foi ele que fez esse time. O time tá bom. É assim, o futebol inglês, ele é careta e conservador. É isso. É lançamento e cruzamento. Não tem. Tem, assim, jogadores que são fantásticos, mas eles ficam engessados dentro desse esquema. É o Southgate e é qualquer outro que veio antes do Southgate, né? Então, acho que sim, mas ao mesmo tempo, a Inglaterra não é diferente disso, sabe? E a força dela tá em reafirmar o que ela é culturalmente em campo. Se ela ganhar, vai ser jogando esse futebol aí que não é tão bonito de se ver, mas é um futebol forte, potente, tem uma beleza na força com que ele se apresenta em campo. Não me agrada tanto quanto o francês, nem quanto o argentino, nem quanto o brasileiro, mas é um futebol altamente competitivo, que pode sim chegar à final e levar.
Perfeito. Olha, a Miriam está me contando aqui, Miriam Clark, que um humorista, Fábio Rabin, eu não tinha visto essa notícia, foi detido por embriaguez no Catar. Diz ter sido ameaçado com uma arma. Não sei se você viu isso, o UOL deu mais cedo, Mili. Você viu essa notícia?
Vi. Mas eu não cheguei a ler a
Você.
notícia inteira. Vi.
Pois é. Porque muita gente disse, né, que não ia dar certo fazer a Copa num país ditatorial. O UOL publicando essa notícia de que há um detido ali por um humorista conhecido no Brasil por embriaguez. Enfim, essa é uma das coisas, uma das questões de fazer a Copa no Catar, né? De escolher. Talvez o André possa comentar isso um pouco, André. O que que está em jogo quando você toma essa decisão de fazer uma Copa num lugar assim, e mesmo como a gente, torcida brasileira, pode ir para lá e como a gente vai se comportar lá, porque é um choque cultural muito grande para a gente, né?
Sim, eu acho que qualquer lugar, eu tento sempre, eu não quero ser o isentão, mas eu tento sempre ter um pouco de bom senso nas análises, até por ter feito grande parte da minha carreira viajando por países árabes, por países islâmicos. Eu sou um fiel e bravo lutador contra a islamofobia, contra o preconceito com o mundo árabe, contra o ocidentalismo, né, esse olhar ocidental que a gente tende a olhar a cultura oriental, principalmente no Oriente Médio, com um olhar como se fosse algo diferente, atrasado, quando na verdade é uma cultura muito anterior à nossa, que desenvolveu. A gente não seria o que somos hoje se não fosse por essa cultura dos países do Oriente Médio, dos países também persas, no caso do Irã. Mas eu acho que, claro, tem coisas que são inegociáveis, direitos humanos, né? Então, se você tem um país, uma ditadura que persegue, oprime comunidade LGBT, mulheres, isso é para ser criticado. Não tem porém, não tem respeitar a cultura, não tem muito disso, na minha opinião. Eu acho que isso deve ser criticado e combatido diariamente, seja onde for, né? Porque tem uma Copa do Mundo que a gente vai aliviar. Mas tem aquele lado que é o lado cultural, as tradições de um país que a gente pode respeitar. E às vezes eu vejo muito também, não sei se é o caso do comediante, eu não estava sabendo desse episódio, nem sei o que aconteceu exatamente. Mas eu vejo às vezes alguns influencers de YouTube e tal, meio que numa de afrontar a cultura do outro para causar e gerar engajamento através do desrespeito. E aí eu não acho muito legal, não. Eu acho que Copa do Mundo ia rolar, onde rolasse ia ter corrupção, ia ter desvio, ia ter desmando. A gente teve uma Copa na Rússia, que é um país onde eu tive também, eu cobri esse pré-Copa lá na Rússia, cobrindo justamente, conversando com pessoas LGBT que me falaram quanto é difícil você ser LGBT, o quanto existe de opressão direta do governo russo LGBT, e a gente tem corrupção, desvio de dinheiro na Olimpíada de Londres, de Tóquio. Então acho que também apontar um olhar como se só ali no mundo árabe acontecesse isso, eu acho que tem um pouco de preconceito. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, né, o que que é para criticar e o que que é legal também de você ter uma primeira Copa do Mundo num país árabe, você atraiu olhares do mundo para uma outra cultura, para uma outra história, para outra religião, para outros costumes. Isso eu acho bacana para a gente, né, aumentar e entender o valor e a riqueza da diversidade. Claro, sem deixar de criticar, como eu tento fazer sempre, né, o que é para ser criticado. E tem muito a ser criticado, né, num país autoritário, ditatorial, que oprime seus cidadãos estrangeiros em diferentes frentes.
Perfeito.
Ô,
Tem uma pergunta
Cris.
aqui no nosso. Fala, Carol.
Tem vários estudos que mostram, né, que os mega eventos esportivos, eles sempre trazem consigo violações de direitos da infância, por exemplo. Tem um pai, que acho que é o Garrancho mesmo que está falando aqui no chat, super interessante, né? Eu sou mãe também, né? Como é que a gente faz para falar então de Copa do Mundo e falar de futebol e falar das questões que envolvem também esses mega eventos esportivos, que tem a ver com violência, que tem a ver com exploração sexual infantil, que tem a ver com violência contra a mulher, com tudo isso que a gente está falando, com ofender outra cultura, com um comportamento inadequado em relação a determinado país. Como é que a gente fala dessas coisas com as crianças, né? Eu acho que. Você fez a pergunta para mim, Garrincha, desculpa me enfiar aqui, cara, mas é que como eu também sou mãe, eu fiquei com vontade de falar alguma coisa. E como eu fiz esses estudos e a gente fez um trabalho nas redações, né, sobre como que você faz a cobertura de mega evento esportivo, entende o que acontece no entorno, durante o evento, antes do evento, na construção dos grandes estádios e tal, acho que são questões que fazem parte da vida mesmo social, né, das crianças e do país, né? Então é falar de futebol e falar desses eventos com as crianças e falar dos acontecimentos que envolvem essas coisas, dessas complexidades, claro, né? Considerando a idade que cada criança tem, mas a gente não pode fingir que essas questões não acontecem, porque senão fica muito dissociado e é impossível dissociar, né? Todas essas questões quando envolve uma Copa do Mundo.
Não, Carol, perfeito. Eu ia justamente ler essa pergunta do Garrancho, porque eu achei super interessante a gente falar disso. Ele perguntou de fato para a Mili, e eu acho que a Carol, excelente observação, porque a gente tem criança e é isso, fica uma sensação de a gente está desanimado, não só por causa do Catar, da escolha, enfim, do desrespeito aos direitos humanos, mas pela própria questão da seleção brasileira. A gente. Não é uma Copa como a gente já viu muitas passarem, em que estava todo mundo naquele uníssono, torcendo, vestido. Tem um desânimo, que eu acho que é uma ressaca eleitoral também. Está todo mundo exausto. E a pergunta do Garrancho, Mili, para você era essa mesma: como não prejudicar a festa das crianças? Como não deixar, quer dizer. Acho que em outras palavras é como manter a tradição de torcida que a gente tem, né, de festa, como manter essa união diante dessa ressaca que a gente está sentindo, que eu acho que, Mili, você representa muito, né, porque você também está sentindo essa ressaca.
Não, é muito assim. Eu tenho 10 sobrinhos, sabe, de idades variadas, sobrinhos e sobrinhas. Então, é tipo o Papai Noel, sabe? Uma vez eu fui entrevistar lá em Los Angeles, estava numa entrevista dessas de filme, logo o filme é lançado, a gente vai lá na entrevista. E era um filme do Grinch, que é uma espécie de um Papai Noel ver, né, para resumir grosseiramente. E a criança, uma criança que fazia o filme, estava lá sendo entrevistada, e aí uma repórter italiana falou: o que que você sentiu quando descobriu que o Grinch não existia? E a criança falou: eu não entendi sua pergunta. Então, é mais ou menos isso, sabe? Assim, que a gente possa ser inocente até o dia que a gente não precisar mais ser inocente, né? Eu acho que nessa Copa, o que a gente, nós adultos, devemos criticar sem tirar o direito da criança de festejar a seleção do país dela, é o que a gente está criticando, e que a gente ainda não conseguiu dizer isso com todas as letras, é o capitalismo. Mas isso não se fala. Não é a cultura árabe. Concordo totalmente com o André. Assim, a islamofobia precisa ser combatida. Os árabes são as maiores vítimas de terrorismo no mundo. A Rússia está banida dos esportes, mas então os Estados Unidos também deveria estar. Os Estados Unidos têm uma campanha terrorista de drones sobre o Oriente Médio desde o Obama. Mata milhares de inocentes todos os anos. Os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão, dizendo que iriam levar a democracia para lá. Por que eles ainda não invadiram a Arábia Saudita e o Catar? Então, a gente está criticando os desrespeitos aos direitos humanos que vem junto com essa fúria pelo lucro que tudo justifica. racialização das sociedades é uma prática capitalista. Não havia raça, essa ideia de raça nasceu com o capitalismo colonial, colonialismo. A gente não fala disso. E é isso que a gente tem que criticar. Então, o cara, aí estou fazendo a volta inteira, o cara vai lá numa cultura que restringe o álcool. Primeiro, ele deve ser muito rico para conseguir tomar um porre com o copo a 75, sei lá quantas moedas, tanto faz, qualquer 75 já é caro demais, né? Você está lá, isso você tem que respeitar, né? Agora, você precisa ir lá e tentar dizer: olha, amor não se combate. Você não pode combater o direito das pessoas se amarem. Então vamos falar sobre isso, vamos dar um jeito de protestar, vamos fazer alguma coisa. Isso não é combater a cultura, isso é lutar por direitos humanos. Agora, você vai numa cultura que todo mundo come com a mão e você quer usar garfo e faca? Não, você come com a mão. É, sabe, é separar isso. Mas como que a gente separa? Como faz para separar? Entender que o que a gente está criticando é o capitalismo, não é a cultura árabe. Nós estamos criticando o capitalismo. Gente, assim, só está sendo aceita essa Copa no Catar porque o Catar é capitalista. Aceitaria uma Copa na Coreia do Norte?
Não, né? Aplausos, aplausos, aplausos. Tem muitos aplausos aqui no chat para mim, e não pararam os aplausos. Ficou o tempo inteiro do nosso da nossa live, chegando aqui elogios, milhares de elogios no chat. André, quer falar de novo? A gente falou das lives que você está fazendo aqui, mas você deu o arroba do seu canal, como entrar no seu YouTube para assistir essas análises, se você quiser falar de novo aqui do seu jabá, e aí acho que a gente pode, daqui a pouco a gente está se encaminhando para o final. Mas eu não queria deixar a gente embora sem comentar, principalmente com a Mili também, o bife de ouro, né, gente? Porque a Mili fez uma coluna ótima sobre isso também. André, você primeiro, fala qual o seu canal e faz sua
Quero
propaganda, daí a gente faz as
espaço para
considerações
fazer a
finais.
propaganda. Espaço para fazer o jabá, a gente nunca recusa. Então, o pessoal do MyNews é tão craque aqui na tecnologia que a pessoa está assistindo a live aqui no MyNews, quarta-feira, às 7 da noite. Quando dá 8 horas, eles já são automaticamente jogados lá para o meu canal, que é o youtube.com/andrefranoficial. Não sei como essa mágica da tecnologia acontece, mas ela acontece direitinho. É só você assistir até o final, você já é catapultado direto para o meu canal. Mas quem quiser já ver os vídeos que a gente lançou, que fala sobre a geopolítica da Copa, youtube.com/andrefranoficial.
Boa. Mili, bife de ouro, pode ou não pode? Qual o problema? Você fez uma coluna falando o problema é existir o bife de ouro em si, né?
Então, aí é exatamente isso, assim, a crítica é o sistema. Minha mulher falou: vamos desfulanizar o debate. Ela tem toda a razão, vamos desfulanizar o debate. Não é o Vini Júnior. O Vini Júnior, gente, ele é famoso há uma semana. Há uma semana, assim, tempo histórico, né? Ele apareceu muito antes, mas assim, ele é um fora de série, que de repente virou a estrela da Champions League. Ele é hoje conhecido na Europa inteira, e isso acontece assim, né? Então, o cara é convidado para comer um bife regado a ouro, numa sociedade que diz para ele que essa é a medida do sucesso, ele vai. Ele vai. Agora, por que que a gente critica tanto ele, mas não critica o Elon Musk, que está todo dia em atos exibicionistas, cafonérrimos, nas redes sociais? Então, a questão não é essa. Primeiro, se a gente vai fulanizar o debate, então vamos começar pelo Elon Musk, pelo Bezos, pelo Dória, pelo justo, né? Vamos começar por esses, que estão aí nessa cafonice há muito mais tempo. Mas se a gente vai desfulanizar o debate, então a gente vai ter que pensar o seguinte: que sistema é esse que naturaliza um restaurante que uma mordida de carne custa R$ 1.000, no mundo que tem 200 milhões de pessoas agora, nesse instante, sem comer? A fome hoje é uma questão política. A gente tem dinheiro e tecnologia para que todo mundo more, se vista, se eduque e coma. Não há interesse político para isso. Isso não são os comunistas que estão dizendo, nem os socialistas, nem liberal, como Yuval Harari, o historiador israelense, dizendo isso. É disso que a gente precisa falar. O sistema é maluco. O sistema é injusto, é perverso, é cruel. Esse sistema precisa ir embora. Ah, mas você está falando contra o capitalismo, então você é comunista? Não, a gente precisa só assumir que o capitalismo morreu. Morreu. Vamos partir desse princípio? É injusto, é cruel, é perverso, morreu. precisamos de um novo sistema. A partir dessa consciência, a gente pode pensar num outro sistema.
Sim. O Muchacho mandou um super chat aqui, André. Vou jogar para você essa pergunta. Ele mandou para você e Mili, mas acho que Mili acabou de falar muito sobre isso, que ele escreve: André e Mili, mesmo com a corrupção e todas as mazelas, a Copa do Brasil gerou um lucro superior a 100 bilhões para o país. Estudo da Ernst Young, ele diz. Isso não é liberar geral em eventos futuros? A gente tolera, enfim, é qualquer negócio? Acho que é essa a essência da pergunta.
Quer falar primeiro, Mili?
Não, pode falar, pode falar. Acho que é, meio que falei um pouco disso.
Acho que sim.
Eu acho que é meio que perpassa tudo que a gente falou aqui hoje, né? É a gente saber onde criticar, né? A gente tem corrupção em evento, tem corrupção na política, então a gente não quer acabar com todos os eventos, a gente não quer acabar com a política, muito pelo contrário. Essa ideia de que a demonizar a política e trazer salvadores da pátria, porque esse cara, não, esse ele é fora da política, ele não está misturado nessa sujeirada toda. Isso foi um dos componentes que levou a gente a esse dramalhão que a gente está vivendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Então não é a gente acabar e ignorar, mas a gente criticar onde deve ser criticado. Seja na Copa do Mundo, como a gente estava falando aqui, que você pode elogiar o fato de ser a primeira Copa do Mundo no mundo árabe, uma cultura que a gente, né, luta contra o preconceito, mostrando ela num palco gigantesco de uma Copa, mas criticando o desrespeito desse país aos direitos humanos, etc. e tal, o que aconteceu em outras Copas do Mundo. Na Copa da África, a gente teve desvio por parte da FIFA de dinheiro para programas de combate ao racismo, né? Então a gente critica existir uma Copa na África, né, e trazer uma janela de oportunidade para ele. Não, a gente critica o fato de ter uns FDPs que desviam o dinheiro que supostamente era para combater o racismo, né? Então acho que vale também, acho que responde de certa forma a pergunta do internauta, e vale também para tudo, né? Seja um evento como a Copa do Mundo, seja a política em geral que a gente acabou comentando aqui durante a nossa live.
Acho que a Carol falou bem sobre isso, né, Carol? Quando você fez um trabalho ali que relaciona direitos humanos e futebol, que leva isso à discussão, acho que essa conscientização e aproveitar um evento em que todos os holofotes estão virados para lá, para trazer essas discussões à tona, a gente poderia, enfim, fazer um trabalho, né, bom, assim. Acho que é um espaço, é um palco importante.
Seria, né, maravilhoso, né, Cris, a gente poder usar a paixão, o amor pelo futebol, essa beleza toda que a gente enxerga para poder defender os direitos humanos e todas essas causas. Não é o que acontece, porém, na realidade, né? Um exemplo que eu lembrei agora, Mili falando, André falando, é, por exemplo, o caso do Caboclo, que era o presidente da CBF do Brasil, cometeu assédio contra funcionárias da CBF, por isso foi afastado e houve todo um julgamento. E foi muito interessante como foram acontecendo essas instâncias de afastamento dele e tal. Eu cobri uma parte dessa história. E aí, no final, mais recentemente, o que moveu, o que move de fato assim, o futebol é a questão do dinheiro, porque as marcas passaram a se preocupar com ter um presidente da CBF que tivesse envolvido numa questão como essa. Então, assim, essas coisas estão sempre muito conectadas, o dinheiro, o futebol, e a gente precisa estar também de olho na defesa dos direitos humanos e não violar direitos das pessoas no mundo, em qualquer país que seja a Copa do Mundo, e onde o futebol esteja envolvido. O futebol não poderia ser uma desculpa para que isso ocorresse sem que houvesse responsabilização. Então, talvez a gente esteja caminhando nisso e o capitalismo, nesse caso, da CBF, por exemplo, funcionou a favor da defesa da mulher. Então é interessante a gente ver tudo isso, cara. Não dá para a gente dissociar as coisas. É complexo, mas eu acho que a gente está, por ter uma mulher, né? A Mili falou de uma maneira super linda da mulher, da repórter, da comentarista que está na Copa e a maneira como ela tem revolucionado isso. Todos esses espaços que estão sendo ocupados e a oportunidade de dialogar e discutir essas questões, com a desculpa do futebol. É muito bom, porque o futebol é amor, é paixão e as pessoas estão atentas nele também, por mais que isso incomode. Então, é isso,
Perfeito.
Cris.
Perfeito, gente. Eu vou ler aqui um último comentário, porque enquanto chega superchat, a Miriam não me deixa encerrar. Clésio José mandou o superchat falando: Olá, lindas e lindo. Nossa, pensei em fazer uma pergunta, depois um comentário, mas após a fala da Mili sobre a carne de 18 quilates, só dizer que erramos como sociedade. Cris maravilhosa, beijos. Obrigada, Clésio, beijos. Então, gente, com isso, acho que podemos encerrar. Fizemos assim uma resenha política e sociológica dos jogos de hoje. Obrigada, André. Obrigada, Mili. Um prazer ter você aqui. Carol, boa recuperação. Carol, que está se recuperando aqui. A gente nem comentou isso, mas boa recuperação. Que seja aí uma semana
Obrigada,
boa para
gente.
você. Bons jogos para quem é de jogo. E boa noite a todas e todos. Tchau, tchau.
Obrigada, gente.
Tchau,
tchau,
gente. Obrigada.
Beijos, beijos.